diferença na empregabilidade deles.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo do repasse das verbas é que cada local amplie a oferta de cursos, segundo as necessidades específicas do mercado de trabalho, e com isso, mais pessoas sejam empregadas. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo do Brasil lançou uma campanha nacional para incentivar a separação e a destinação adequada de resíduos sólidos.
Com a mensagem "O resíduo que você separa vira renda na mão de quem recebe", a campanha destaca a importância da separação do lixo dentro de casa e reforça o papel dos catadores na cadeia de reciclagem.
A ideia é reduzir impactos ambientais, diminuir o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e ampliar a geração de renda para trabalhadores do setor.
Foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom final de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF deve retomar a análise da chamada uberização no mês de junho.
Tribunal de Justiça do Amazonas cediu encontro regional da magistratura Região Norte.
STJ aplica perspectiva de gênero para julgamento sobre ingresso de droga em presídio e mantém falta grave de preso.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, marcou para junho a retomada do julgamento que vai definir regras para trabalho em aplicativo.
Os processos tratam da existência ou não de vínculo trabalhista entre motoristas e as plataformas digitais. Marcelo Della Libera.
A expectativa é que a corte busque um equilíbrio entre os direitos previstos na Constituição e os novos modelos de prestação de serviços. O presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, afirmou que a corte está pronta para analisar a questão.
Nós fizemos audiências públicas, instruímos o processo, ouvimos os mais diversos setores interessados, tivemos também uma interlocução, um diálogo republicano importante com o parlamento e, mais uma vez, com entidades públicas e privadas, e chegou o momento agora de apresentar uma resposta para essas questões cruciais.
A decisão do STF poderá orientar milhares de ações judiciais em andamento no país sobre o tema.
A Justiça do Amazonas é o primeiro tribunal a sediar o encontro regional da magistratura Região Norte.
O evento ocorreu nesta sexta-feira e faz parte de uma iniciativa inédita do CNJ para fortalecer o diálogo entre os tribunais brasileiros. Vitória Vitor.
A abertura do encontro foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, com foco na integração entre os tribunais da região e na discussão de políticas públicas para o fortalecimento do sistema de justiça. O encontro trouxe para o centro de debate temas ligados à tecnologia, inovação e às especificidades da Amazônia.
Mantida falta grave a preso que pediu a companheira para levar drogas ao presídio.
Nesse caso, o STJ aplicou a perspectiva de gênero para responsabilizar, não apenas a mulher. Fátima Uchoa.
A companheira do preso foi flagrada com maconha durante revista para ingresso no presídio. Ele declarou ser usuário e tê-la pressionado para levar a droga. Até então, o entendimento predominante no STJ afastava a responsabilização do apenado por falta de provas ou por considerar o ato apenas preparatório. Agora, a sexta turma do STJ manteve a falta grave contra o apenado por considerar que a conduta dele pode configurar participação no tráfico. Segundo o relator na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, punir só a mulher e não quem a induziu ou se beneficiaria da conduta reproduz seletividade punitiva e desigualdade de gênero.
Terminou hoje a 10ª edição da Semana da Conciliação Trabalhista.
Os trabalhadores puderam, de forma mais rápida, encerrar processos na Justiça. Larissa Batista.
Os dados parciais da 10ª Semana da Conciliação Trabalhista mostram uma arrecadação de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Foram realizadas mais de 82.600 audiências e cerca de 408 mil pessoas foram atendidas. Já o número de processos conciliados passou de 24 mil. A ação foi encerrada nesta sexta-feira de forma simbólica, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco.
Em ano eleitoral, ter acesso rápido à legislação é essencial para quem trabalha com as eleições.
Pensando nisso, o TSE lançou a versão digital 2026 do Código Eleitoral anotado. Estevam Furtado.
O material reúne leis eleitorais atualizadas, notas explicativas e decisões da Justiça Eleitoral. Está disponível gratuitamente no catálogo de publicações e na biblioteca digital do TSE. A versão em PDF traz recursos como busca rápida, sumário clicável e navegação interativa, facilitando a consulta de temas como pesquisa eleitoral, prestação de contas e inteligência artificial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores da oposição apresentam proposta de jornada flexível em resposta à PEC sobre escala 6x1.
Avança projeto que amplia a validade de laudos para pessoas com deficiência.
Senado volta a analisar seguro rural com juros menores e mais acesso a crédito.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas ganhou um novo capítulo no Senado. Em resposta à mudança sugerida pelo governo e já aprovada na Câmara, senadores da oposição apresentaram uma alternativa que prevê jornadas flexíveis.
Pelo novo texto, as jornadas seriam flexíveis, com pagamento proporcional à carga horária. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pela proposta da oposição, as partes poderão decidir por uma jornada menor de 20 horas de trabalho por semana, por exemplo. O valor da hora trabalhada será proporcional ao salário mínimo nacional ou ao piso da categoria, calculado com base na jornada máxima de 44 horas. Primeiro signatário da proposta, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, acredita que esse modelo de jornada flexível, além de não prejudicar os empresários e evitar riscos de demissão, dá ao trabalhador a liberdade de decidir como melhor utilizar o seu tempo.
É assim que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E veja, preservando todos os direitos do trabalhador que estão contidos no artigo 7º da Constituição, na sua proporcionalidade.
Para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a proposta da oposição, ao permitir uma jornada flexível, vai reduzir a renda do trabalhador.
70% da população aprova a redução da jornada. E o que eles estão propondo é uma afronta a essa vontade. Ou seja, é uma parte do parlamento de costas para a vontade popular.
A PEC que permite a flexibilização da jornada de trabalho está na Comissão de Constituição e Justiça.
Muitos alunos com altas habilidades acabam enfrentando desinteresse, isolamento e até abandono escolar por falta de acompanhamento adequado. Para mudar essa realidade, o Senado aprovou um projeto que cria uma política nacional voltada a estudantes com superdotação.
A proposta prevê identificação precoce, atendimento especializado e maior flexibilidade no ensino para garantir que esses talentos sejam desenvolvidos dentro das escolas. O texto segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O texto garante que a identificação da condição de neurodesenvolvimento seja feita de forma pedagógica através de um estudo de caso escolar. A relatora senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a falta de preparo das escolas tem levado à exclusão de jovens e defendeu a estruturação do sistema público para o devido acolhimento.
Essa é uma forma de garantir e respeitar as diferenças para que elas não se tornem barreiras para que essas crianças e jovens permaneçam nas nossas escolas.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, ressaltou que um dos objetivos da medida é identificar a dupla excepcionalidade, que é a coexistência entre altas habilidades e alguma outra condição associada, como uma deficiência ou transtorno.
Precisamos de uma política pública que enxergue